Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Agora a gente vai falar sobre o mercado do boi e essa reação aí nos preços que a gente tem visto nos últimos dias. Será que está chegando realmente ao produtor? Será que o produtor tem sentido também essa mudança no patamar de preço pós-operação carne fraca? A gente viu que o mercado deu uma caída drástica aí, a arroba aqui no estado de São Paulo perdeu muito, mas já mostra algum tipo de recuperação, pelo menos é o que os indicadores estão mostrando. Mas enfim, vamos conversar com quem está no campo, na lida, no dia a dia, para entender essa movimentação e se realmente existe essa recuperação sendo sentida. Quem conversa comigo é o Oswaldo Furlan, ele é pecuarista e o Furlan, ele é coordenador do GPB. GPB é o Grupo de Pecuária Bauru. É um grupo que começou pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, acabou ganhando estrutura, ganhando proporção, enfim. Hoje os produtores se comunicam, se conversam, se entendem através desse grupo e, segundo a experiência aí do Furlan, isso tem ajudado a administrar esse momento de crise que o setor pecuário passou pós-operação carne fraca. Seja bem-vindo, Oswaldo Furlan, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar contando um pouquinho da história desse grupo. Você coordena esse grupo via WhatsApp, né, Furlan? Até que ponto isso ajudou a vocês a superar ou passar aí por esse momento mais dramático aí, pós-operação carne fraca? Seja bem-vindo, Furlan.
Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. A gente, há 3 anos atrás, a gente tomou essa iniciativa de tentar unir a classe pecuária, unir os pecuaristas, e montamos um grupo aqui em Bauru com a intenção de levar conhecimento, troca de informações, compartilhar experiência de campo. Usamos também a ferramenta hoje moderna para cotações de mercado de arroba, para compras coletivas, vendas coletivas, e esse conceito tomou tamanho, tomou grandiosidade, e hoje nós somos aí representante aí de 800 pecuaristas que estão no grupo GPB Telegram e aproximadamente 12 grupos regionais, eu chamo de regionais porque é um em cada estado, e eles estão no WhatsApp, cada um com seus 254 membros, e essa união de força, de classe, tem feito realmente um pouco da diferença. Nós estamos tentando se organizar cada vez mais e, na verdade, é levar o conhecimento, a informação lá no campo, o produtor ficar sempre bem informado, com qualidade e credibilidade.
Muito bem. Então, vamos entender como é que foi esse processo. Após a operação carne fraca, o preço despencou, a gente sabe. E qual que foi a providência de vocês nos grupos?
Bom, a primeira providência, a gente foi aguardar ter a real situação do que realmente estava acontecendo. A gente sabe que os investigadores da Polícia Federal, eles não tiveram muito êxito da forma da divulgação, eles atrapalharam a imagem do Brasil no mercado externo. Isso aí foi um erro irreparável. Nós levamos aí cerca de aproximadamente 12 a 15 dias para entender o que estava acontecendo e chegamos à conclusão que era um caso muito pontual, era uma indústria, e não era tanto problema na carne bovina, e sim na carne de frango. Mas enquanto isso, até nós brasileiros e o mundo entender o que realmente tinha acontecido, houve esse estrago aí, a arroba perdendo. Ela já vinha vindo em recuperação, ela chegou a perder R$ 7 a R$ 8 no primeiro momento.
Já recuperou, Furlan?
Olha, a gente está acompanhando simultaneamente online, porque os negócios realizados por todos os pecuaristas são informados em tempo real para nós. Nós temos também alguns parceiros que trabalham com o mercado financeiro. O grupo tem essa vantagem de nós podermos saber os valores negociados no estado do Mato Grosso, no estado do Goiás, no estado de São Paulo, Tocantins, enfim. Então, isso é uma ferramenta que tem trazido bastante agilidade na informação. O que a gente percebe é que o estado do Norte já começou uma reação. No estado do MS, já temos informação hoje de boi sendo negociado a 135 para descontar. O estado de São Paulo saiu o primeiro negócio de 145 agora de manhã para descontar. Então, a gente consegue enxergar, sim, uma recuperação de preço, uma certa estabilidade já em relação ao problema que houve da operação carne fraca, e não vemos assim uma alta expressiva. O que a gente está dizendo é que está se voltando nos patamares que estavam. É essa que é a nossa leitura.
Mas não recuperou os R$ 7, R$ 8 que perdeu, né? Ainda, né, Furlan? Mas tem potencial para recuperar?
É, tem, porque o estado de São Paulo é um estado pouco ofertado de animais para abate. Os animais de pasto devem já estar terminando. E o pessoal do coxo ainda está fazendo a leitura de mercado, fazendo a leitura dos insumos. Eu tenho conhecimento de poucos confinadores que começaram a fechar seus animais. Então, o estado de São Paulo vai ser sempre pouco ofertador de boi gordo. Já os demais estados ainda têm os bois de pasto, e o que houve a primeiro momento foi uma retenção desses animais de forma organizada para que a escala não corresse, porque quem manda no preço do boi é a escala. Então houve um consenso, uma maturidade dos produtores em vender os seus animais somente em razão das suas necessidades financeiras, deixando esses animais ganhando mais peso, ganhando mais gordura no pasto ou no semi, para poder haver essa recuperação de preço.
Uhum. Antes da gente falar dessa situação dos animais que estão no pasto, eu queria entender o que realmente aconteceu. Num primeiro momento, então, as indústrias passaram a consumir os estoques, é isso?
Positivo. Até mesmo as indústrias tiveram muita cautela para poder saber qual era a gravidade, até onde atrapalharia o mercado, a operação carne fraca. E o que houve, que a gente pôde observar e ficou muito claro, é que a indústria envolvida no episódio da carne fraca, ela perdeu o mercado. E isso foi muito benéfico para as pequenas e médias indústrias, porque elas puderam aumentar a sua quantidade de abate dia, saindo de uma ociosidade que eles vinham em razão da fraca demanda por carne e também a fraca, como que eu vou falar para você, em razão do desemprego, não, as empresas estavam tendo dificuldade realmente da venda da carne. Mas com essa mudança do
consumo,
do comprador
mesmo
deixar de adquirir da marca envolvida no episódio e passaram a comprar de outras indústrias.
Houve uma mudança no perfil de consumo, então. Deixou de se consumir carne industrializada e passou a se consumir carne mais in natura, é isso que eu estou entendendo, Oswaldo?
Positivo. Isso que o senhor está nos colocando realmente foi fato, e a gente percebe claramente isso aí, porque os frigoríficos menores e médios, eles passaram a bater mais por dia. Então houve assim, na verdade, o consumo de carne ele está voltando, ele já voltou nos patamares que estavam antes da operação, só que hoje as indústrias estão vendendo a carne in natura, que está sendo uma preferência pelo consumidor.
E isso está dando mais gás para o mercado nesse momento, então, na sua opinião?
O que a gente observa é que os pequenos saindo à compra, eles acabam assim adquirindo aqueles animais que estão sendo ofertados. E com isso existe a estabilidade de oferta, né?
Agora, a oferta, existe risco dessa oferta ficar maior que a demanda? Como é que vocês estão gerenciando isso, Furlan? Porque se isso acontecer, a gente pode ver de novo o preço depreciando, né?
Tá. Como já houve o retorno das exportações, os países como o Chile, por exemplo, já voltou a importar normalmente, o caso também da China já voltou. Então, assim, a gente não vê com preocupação essa oferta em razão dos animais que deverão sair de pasto agora com o início da seca, né? A gente não vê essa preocupação. E mesmo porque os pecuaristas, ao reter os seus animais, através do grupo, nós conseguimos assim organizar as entregas de forma gradual, a conta gota, que é o termo que a gente tem usado aqui muito no grupo,
para
que não houvesse essa oferta que levasse a haver uma baixa de preço.
Quer dizer,
os animais, nesse primeiro momento, que foram retidos, os animais que estão hoje alocados a pasto, então um custo mais barato, né? Até eu quero usar uma frase aí uma observação do professor Sérgio Rezen, que ele esteve conosco aqui no encontro do GPB. Ele disse que o problema ocorreu, a operação carne fraca ocorreu, mas não poderia ter sido num momento melhor, porque se ocorre essa operação aí no mês de outubro, novembro, quando os animais são praticamente todos de coxo, aí existiria a dificuldade dos produtores em reter esses animais num custo caro, aí sim teria feito um estrago ainda maior com o preço da arroba.
Quer dizer, a organização dos produtores fez com que essa oferta que ficou aí retida ou retraída por um momento, ela fosse sendo colocada aos poucos no mercado.
Ah, isso não resta dúvida, fica muito bem claro, principalmente para mim que acompanho os 12 grupos regionais, como o pecuarista quebrou esse paradigma aí do pecuarista querer ser individualista, de querer vender um boi mais caro, não contar para ninguém, fazer um negócio diferenciado com uma premiação maior e guardar só para si. Graças ao trabalho que a gente vem fazendo, os pecuaristas se conscientizaram que as informações elas precisam ser democratizadas, precisam ser passadas a todos para que todos cresçam juntos. E isso tem sido muito importante.
Agora, ô Furlan, qual que é o risco de repente, esse represamento ou essa retenção ter passado do ponto? Ou seja, daqui a pouco começa aí o inverno, daqui a pouco começa a degradação de pastagem. Será que não vai ter um estoque muito grande de animais e isso não pode provocar uma correria de venda aí e deprimir preço?
Eu vou falar o que eu consigo enxergar, porque como a gente é pecuarista, né, analista de mercado, então eu não tenho assim, ferramentas para mim poder passar para o seu público uma opinião com 100% de acerto. Então, eu consigo enxergar aí nos próximos 20 dias, 30 dias, uma certa estabilidade de preço. Acho, inclusive, que vai haver uma valorização na arroba, porque se os estados do norte já começaram a ter essa valorização, a alta ela chega em São Paulo. São Paulo é pouco ofertado de boi pronto, então os indicadores me levam a crer que se não ocorrer fatos novos, o mercado ele continua firme e estável.
Muito bem. Mas não tem, pelo menos nos próximos 20 dias, esse risco de concentração de oferta. O produtor vai continuar, o pecuarista vai continuar usando essa estratégia dele, de venda compassada.
Eu vou arriscar o meu nome e o nome do grupo e vou dizer para você que não corre esse risco. Vamos aguardar os 20 dias que você está falando, mas eu não vejo problema algum de haver essa oferta que faça com que o mercado desbande, que volte o preço para trás. Mesmo porque as exportações elas voltaram ao normal, nós temos as plantas aqui, as indústrias que exportam aqui de São Paulo, elas estão muito compradoras, as escalas delas estão para quinta-feira agora. Outras indústrias comprando boi para morrer segunda. Então, a própria escala nos garante que não corremos risco nos próximos 20 dias ou 30 dias. Eu não vejo essa preocupação.
Até porque eles gastaram os estoques que tinham, porque pelo que eu entendi, Furlan, depois da operação carne fraca, houve sim uma preocupação, mas a demanda interna, apesar de baixa em função da economia retraída, enfim, ela continuou. Então, os frigoríficos tiveram que usar os estoques para abastecer essa demanda, mesmo que pequena.
Outro fato aí que é importante a gente citar é que o frigorífico líder aí de mercado, ele está com várias plantas em férias coletivas, outras paralisadas, e já deu sinal que ele vai voltar às compras. Então, para suprir a necessidade dessas plantas, vai precisar de animais prontos. Então, a concorrência deve aumentar nos próximos dias, fazendo com que o mercado venha para cima.
Muito bem. A expectativa é melhor, então, nesse momento, Furlan, do que há 20 dias, 30 dias atrás, né?
Ah, sem dúvida. O preço já vem recuperando dia a dia, semana a semana. A gente não teve nenhuma surpresa negativa aí de indústrias que recuou o preço. Algumas indústrias, por trabalhar de forma mais séria, mais com o produtor, elas têm feito uma escala maior, mas é em razão dos bons rendimentos que ela possibilita ao pecuarista. Então, ela tem escala, mas não é em razão de uma necessidade de compra, e sim pela opção do pecuarista em abater os seus animais lá, porque são indústrias sérias de bom rendimento.
E essa experiência de vocês, Furlan, do grupo, ela precisa ser replicada, ela precisa ser aplicada em outras regiões do país, enfim, os produtores precisam se conversar isso, é essa a mensagem que a gente tem que passar?
Eu tenho o maior orgulho de quando a gente é convidado para falar em rede nacional, porque eu quero que essa nossa iniciativa seja copiada por todos os estados, que a classe pecuária se organize, assim como as indústrias já estão organizadas há muito tempo, que nós passamos a conversar entre nós no dia a dia, podendo trocar não só as informações que são importantes, mas também as experiências, compartilhar novos mecanismos, nossa tecnologia de produção, rentabilidade, compras de forma coletiva. Então, acho que é importante essa divulgação do nosso trabalho. Nós estamos assim no começo, não estamos muito longe ainda do que podemos chegar, onde podemos chegar. A gente conta com alguns grupos que são grupos maiores, da onde tem a maior concentração de boiada. Esses grupos têm feito também um trabalho magnífico. Nós temos em Tocantins, lá em Gurupi, o Marcelo fazendo um trabalho sensacional, Marcelo Dominici. Em Porongatu nós temos o seu Miguel Paulo fazendo um trabalho sensacional. Em Goiânia, Manuel Vaz fazendo outro trabalho excepcional. No Norte, Rondônia, Acre, nós temos o Rafael Muradi junto com o Fábio Ferreira, Fábio Medeiros, Hugo Santana, agora em Araçatuba, Presidente Prudente, o João Menezes também fazendo um trabalho de divulgação desse trabalho. Então, à medida que o pessoal vai conhecendo o nosso trabalho, o grupo vai crescendo, novos grupos estão se formando. Acabamos de formar um grupo agora da região de Jataí, Rio Verde, Santa Helena, Mineiros. É uma região muito carente de informação da pecuária, é uma região que está forte na integração lavoura-pecuária, precisa de informação de qualidade. E quero até agradecer aí o Ricardo Oliveira, que está encabeçando aí o nosso GPB lá. Eu acho que é por aí, nós temos que virar essa página aí, que pecuarista é tudo desorganizado, que pecuarista não tem união de classe. Eu acho que nós vamos entrar para a história, se Deus quiser.
E você acha que essa postura do pecuarista de se comunicar mais, de conversar mais, foi a diferença entre o fracasso e o sucesso pós-operação aí, carne fraca, Furlan?
Sem dúvida. Primeiro porque todos ali que estavam no grupo queriam entender e queriam, assim, saber qual decisão tomar. E o grupo, como ele é integrado por muita gente, muita informação de muitos estados, e as informações acabam chegando em primeira mão aos grupos. Então, a gente consegue, de forma rápida, a gente levar o que realmente estava acontecendo para que as tomadas de decisões fossem as melhores possíveis. Porque envolve, sem sombra de dúvida, a questão financeira, né? Todo mundo foi prejudicado, a arroba teve uma queda de 7% a 8%. Então, o pecuarista bem informado, ele teve menos perda, vamos dizer assim.
Muito bem. Oswaldo Furlan, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Parabéns pelo trabalho que você realiza aí em prol da pecuária. E, por favor, nos mantenha informado das novidades, ok?
Se você me permitir me finalizar...
Pois não.
Nós temos aqui na região de Bauru um grupo de pecuaristas que faz um trabalho excepcional em prol do Hospital Amaral Carvalho de Jaú, um hospital que atende todos os pecuaristas, parentes e funcionários de pecuaristas. Hospital Amaral Carvalho de Jaú é um parceiro do Grupo GPB. A gente tem os leilões anuais, da qual os produtores cedem, doam um bezerro a cada ano. E nós conseguimos, com muito êxito, fazer um volume financeiro muito grande em prol do hospital. Então, eu queria agradecer a todos os pecuaristas que colaboram. Em agosto próximo, agora, nós temos o nosso próximo evento. A gente pensa em arrecadar aí uns 2 milhões de reais esse ano aí em prol do hospital.
Muito bem. Obrigado pela sua participação, parabéns pela iniciativa e nos mantém informados das novidades, por favor, tá certo? Oswaldo Furlan, volte sempre.
Eu que agradeço.
Muito bem. Vamos conferir como estão os números no mercado do boi. Vamos aos preços. Eu começo mostrando para vocês a situação lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, onde existe aí um mercado trabalhando para maio a R$ 136,45, recuando 0,77%. Mas o junho já está subindo, 0,11% a R$ 137,80. O vencimento abril, R$ 138,00, sem movimentação no dia de hoje. Deixa eu passar para vocês também o indicador. Indicador Esalq BMF, que é medido pelo CPEA. Essa é a média das negociações no estado de São Paulo. De acordo com o CPEA, ontem o mercado fechou com uma média aí de R$ 138,24, praticamente estável, uma alta de 0,04%. R$ 138,24, indicador de ontem medido pelo CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, notícias sertanejas, para que você tenha no seu horário de almoço um momento de entretenimento, de informação sobre o mundo sertanejo. Você também pode participar, você pode mandar a sua pergunta para o Pedro de Alcântara, o coordenador, o locutor do nosso Notícias Sertanejas, pelo WhatsApp 19 99948-2240. 19 99948-2240. Participe desse momento de entretenimento aqui do Notícias Agrícolas, tá certo? Continue com a gente.